o urbanismo, na verdade, é aquilo que nós fazemos dentro da cidade, né? É o urbano, a cidade. É, o que nós temos de urbanismo dentro do município seria o nosso plano diretor, que ele dá as linhas, né, para a administração da cidade, ou seja, os locais que podem ser construídos certos tipos de atividades, locais que não podem ter certo tipo de atividade. E há duas semanas atrás nós acabamos entregando junto à Câmara Municipal a revisão geral do nosso plano diretor. Então ele teve toda uma revisão que durou praticamente 9 meses, todo esse trabalho para ser feito, a revisão, foram várias audiências públicas, né? Nós viemos algumas vezes aqui na rádio dar a notícia sobre essas audiências, o que aconteceu. Então, essa revisão do plano diretor agora está na Câmara para ser votado. São necessárias três reuniões da Câmara para que ele possa votar. São necessárias essas três reuniões aí no caso.
Dentro das mudanças que se considerar de maior ênfase assim na cidade, o que a gente pode colocar? Que pode se dizer assim, olha, isso aqui vai mudar e as pessoas não têm nem noção que vai mudar, que é uma lei.
Sim. Oswaldo, não houve muita mudança drástica no caso. Nós fizemos uma adequação ao nosso plano diretor, por quê? O município ele vai se alterando conforme os anos. Como esse nosso plano diretor ele já tinha 9 anos de existência, então pela lei é obrigado a fazer essa revisão geral. O que ficou ajustado, que nós conseguimos colocar dentro do plano diretor, é que o antigo plano diretor ele contemplava algum tipo de atividades, alguns tipos de atividades, em certas regiões, em certos zoneamentos no município. E não estavam contempladas todas as atividades. O que nós conseguimos agora é colocar dentro do plano diretor, através do CNAE, todos os ramos de atividades que existem no Brasil hoje. Bandeirantes já está contemplado com isso.
Tá, e hoje nós estamos vivendo aí essa situação, né? Principalmente porque nós estamos, até há 9 anos atrás, nós tínhamos um código de postura no município que não podia, era proibido 2 andares, né? Não sei se você recorda disso, é do seu tempo. É, não podia construir, era só, não podia ter 2 andares os prédios na cidade. Mas nós já tava com um prédio com um 8, 9, né?
Sim, antigamente o nosso código de obras, né, que ele não estava...
Demorou para mexer nele,
estava,
né?
A partir de 2011, né, Oswaldo, quando entrou em vigor o plano diretor, aí ele já contemplava que algumas zonas residenciais, comerciais, já poderiam ter acima de 2 pavimentos, 3 pavimentos, sem problema nenhum.
A gente fala de área residencial, área comercial. Nós temos aí vários locais onde a gente está vendo que está abrindo um barzinho, uma mercearia, em alguns locais que é de área residencial. Como é que fica isso?
Não, Oswaldo, é contemplado isso. Em algumas zonas residenciais, por exemplo, você pode ter a atividade de mercearia, de quitandas, por exemplo, de mercado, mini mercado, você pode ter de bares, lanchonetes. Então, esse tipo de atividade, ele é permitido dentro de algumas zonas residenciais. Não todas, mas em algumas zonas residenciais.
Conjuntos habitacionais, pode.
O conjunto habitacional, se ele está inserido nesse novo plano diretor, se ele foi aprovado agora de 2011 para frente, ele se transforma numa zona especial de interesse social. A zona especial de interesse social, ela é voltada simplesmente para a residência, para a moradia, tá? Existe alguns casos, por exemplo, que a pessoa ela quer abrir na frente da sua residência, por exemplo, um pequeno mercado, uma pequena mercearia, alguma coisa dessa situação, não sendo permitido, ele é enviado ao Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial, tá? Nós somos 13 membros desse conselho, esse conselho vai ser alterado agora a partir, quando entrar em vigor o novo plano diretor, essa revisão do plano diretor, ele vai ter uma alteração, tá? Então esses membros eles se reúnem em reuniões ordinárias uma vez por mês, onde é discutido o que pode, de que forma que o cara pode fazer, de que forma que ele pode estar abrindo esse tipo de atividade, e nós colocamos uma situação. Ele é dado a ele um alvará provisório de 180 dias, em não havendo nenhum tipo de reclamação dos vizinhos daquilo que está sendo da atividade no local, esse alvará ele se torna definitivo, porque também a gente não pode também bloquear as pessoas de poder sobreviver, né? De ter o seu ganha-pão.
A área comercial fica como dentro desse novo parâmetro aí?
Na verdade a área comercial ela continua a mesma, não teve muitas alterações.
Ela vai da onde até onde aí?
Nós temos a zona central, né, Oswaldo, que compreende aquele quadrilátero ali da Avenida Edelino Meneghel Rando, das Arias Vieira de Resende, Negreiros lá embaixo lá e Arthur Conter, né? Uhum. Então esse quadrilátero ele é considerado como a zona comercial 1. Depois nós temos alguns braços que são as zonas comerciais 2, que já é Edelina Meneghel Rando indo até lá o Unopar, as Arias Vieira de Resende saindo lá até o São Miguel Arcanjo. Então nós temos alguns braços de zonas comerciais também.
A delimitação urbana do município ficou aonde a partir de agora?
O novo perímetro urbano? Ele sai aqui por trás da faculdade, vai pela BR, pelo contorno lá em cima, entrando ali na fazenda do seu Douglas Ferro ali, pegando São Miguel Arcanjo, indo por trás da pedreira lá, toda aquela área lá, nós estamos considerando ela como área de possível expansão urbana. E ela está dentro do perímetro.
Ali era que era a INCRA ainda?
Na verdade eles continuam como INCRA. Uhum. Tá? O município ele designa que ali pode ser uma área de futura expansão urbana. Se a pessoa tiver o interesse de fazer um loteamento nesse local, ele só vai dar baixa no INCRA, passa a sua matrícula a vigorar dentro do perímetro urbano, ele pode estar.
Mas ali nós já temos, né, loteamento para depois do trevo ali, não é? Indo aqui para o São Miguel, aqui por trás, na saída aqui.
Sim. Ali já tem.
Ali já se tornou uma área urbana.
Já é urbana.
E ali já. Ali onde vai sair o distrito industrial também já se torna urbano.
Sim, ela já está dentro do perímetro urbano também.
É do trevo para cá.
Isso, exatamente. Assim.
Dali do trevo para cá já isso. Se tornou, mas apesar que existem algumas partes ainda que é INCRA.
Isso.
Agora a gente fala assim, é INCRA, por exemplo, até o motel ali é loteamento, depois ele é INCRA?
Depois, passando a pista do
o rancho da Invernada?
Isso, ali o rancho da Invernada é tudo área não considerado como urbana, né? Uhum. É considerado como área rural.
Área rural.
Isso, ela não está dentro do perímetro.
Ela não está, mas então ela não pega o outro lado, mas
não, ela
pega.
Ela passa bem no meio da pista. Ali
na bem no meio da pista?
Bem no meio da pista.
Ah, tá, porque então para lá da pista, isso. Não, para lá de cá.
Sim.
É que às vezes a pessoa não tem nem noção disso, né? A gente, porque às vezes, antigamente era até aqui era INCRA até acho que 2011, se não me falha a memória.
O que acontece, Oswaldo, a gente está falando isso, não que as pessoas que tenham alguma propriedade fora desse espaço, do perímetro urbano, se ele quiser passar ela para o perímetro, que ele queira fazer qualquer tipo de empreendimento ou investimento nesse local, e ele tem a necessidade de passar, existe também dentro do plano diretor essa maleabilidade. Através do conselho, a gente faz uma audiência pública, vota-se e essa audiência vai para a Câmara também para ser referendado, e aí ele entra dentro do perímetro urbano, através do
plano diretor. Nós tivemos já dois ou três casos desse tipo aqui, né?
Ah, foi alguns casos já, Oswaldo. Eu tenho acompanhado o plano diretor desde o seu início, não são poucos casos, não. Inclusive também de troca de zoneamento, também a gente costuma fazer.
É, porque nós temos um local ali, saindo da BR-369, indo para o São Miguel aqui por dentro, né? E a extensão da Avenida Bandeirantes ali também é um problema ali também a nível de casas e de empresas junto ali, né?
Sim. Tem alguns conflitos ali naquele local.
E ali nós temos que ali se junta, né? Se junta empresas e também casas, moradias, né?
Sim.
E qual é a distância da moradia para esses locais assim, Rui? Tem uma noção ou não?
Oswaldo, para cada tipo de zoneamento você tem um lote mínimo, você tem uma testada mínima, você tem um recuo mínimo também, tá? Então é para cada tipo de zoneamento. Então você pega, por exemplo, uma ZR3, que são esses empreendimentos novos, esses loteamentos novos. São lotes mínimos de 250 metros quadrados, com testada mínima de 10 metros e um recuo frontal mínimo de 3 metros. Então, para cada zoneamento, você tem designado um tipo de recuo.
Agora, falar em recuo, a área de calçada, como é que está isso aí, Rui?
Oswaldo, dentro do plano diretor também você tem a lei do sistema viário, tá? Essa lei do sistema viário, ela especifica para cada tipo de zoneamento que você vai fazer um empreendimento novo, você tem ali o tamanho mínimo da caixa de rolagem dos automóveis, você tem o tamanho mínimo de calçada, então tudo isso está especificado dentro do plano diretor. E com essa alteração nós estamos melhorando isso para o munícipe. Não para o empreendedor, e sim para o munícipe, no caso.
O recuo da parede da casa com o muro da calçada, como é que fica?
É o que eu falei para você, depende muito do zoneamento. Para cada zoneamento você tem uma diferença entre esses recuos, daí no caso.
Porque às vezes a gente vê casa, né, que está bem junto com a calçada.
Sim.
Mas isso já é mais antigo também, hoje em dia já não se faz,
né? O que acontece, Oswaldo, na verdade, o que existe de 2011 para frente, ele tem que estar de acordo com o plano diretor. Aquilo que foi anterior não tem como retroagir. Então a lei ela não retroage, né?
Posso colocar um bar de parede e meia com outro bar? Não tem nenhum porquê, né? Aí também vai ser uma guerra, né?
Sim.
Vai ser uma guerra. É nesse plano diretor, entra a regularização dos terrenos dados pela prefeitura? Não, né?
Não, porque acho que não foi aceito isso aí. Regularização fundiária é uma outra coisa. É um outro assunto, ele não está
inserido. Ela nem passou pela Câmara, ia começar, né, com o pessoal lá que vem de não sei da onde aí. Várias cidades fizeram, mas aqui parece que não chegou ao denominador comum, né?
O Zodo não tem acompanhado, acho que a Malu
acompanha, mas... a gente pega a pergunta para o Malu, porque acho que não teve um acerto, acho que vieram aí, explicaram, expuseram aquela coisa toda, mas ficou o estado inteiro, a maioria das cidades fizeram aqui, infelizmente, se eu não me engano, olha, são mais de são muitos, só de doado, e não só aqueles doados, como também aqueles que estão irregular, né? Estão irregulares, estão sem a documentação.
Sim, tem algumas situações de invasão até, né?
Invasão até nós temos aqui. Esse negócio de invasão, principalmente, Rui, a nível de arquitetura, quando se libera um terreno para se fazer um loteamento, não tem a zona delimitada para colocar praça, aquelas coisas todas?
Sim, quando você faz um loteamento, você tem as suas áreas institucionais e áreas verdes. Essas áreas institucionais, elas são áreas para equipamentos urbanos, para se colocar ali uma creche, uma escola, um posto de médico. Então você tem esse espaço que é designado para isso. Né? Como você tem também as áreas verdes, que são colocadas para praças, também que esteja ali dentro desse espaço, para se criar uma melhor qualidade de vida para quem vai habitar nesse local, né? Então a gente tem essa preocupação de deixar esse tipo de coisa. Isso, inclusive, é lei, não é nem lei municipal, isso é uma lei federal, né?
Outra coisa, a gente está vendo que muita gente não deixa mais espaço, você falou de área verde, as casas não tem mais área verde, não contempla isso dentro do plano diretor?
Sim, Oswaldo, você deu hoje dentro do plano diretor, para qualquer tipo de construção que você tenha residencial hoje, você é obrigado a deixar pelo menos 10% de área permeável, tá? Isso é uma obrigação. Que tem que ter. Então, quando você pega um projeto, que você vai fazer a aprovação disso, que isso aí é cargo da Malu, fica a cargo da Secretaria de Obras, ela tem que olhar ali dentro se existe essa área permeável. A obrigação do plano diretor que pede hoje é um mínimo de 10%.
Tá, vamos passar agora, Malu, porque hoje, se a gente for voltar, né, pegar as casas mais antigas, a gente não vai achar isso, né? Quer dizer, algumas você acha até mais de 10%, agora tem outras que, de repente, a gente, né, não tem. A Maria de Lourdes Almeida Marconi, que é a Malu, que é a secretária de obras, está com a gente aqui para falar sobre isso também, sobre as obras do município. Malu, tem muitas casas nesse sentido aqui, no passado, porque a partir de agora não pode mais, né? Bom
Exatamente.
Dia. Boa tarde, Jana.
Boa tarde, nós não almoçamos ainda. Boa tarde, Oswaldo, e aos ouvintes da Rádio Cabiúna. Na verdade, a partir da aprovação do plano diretor, não foi aceito mais nenhum projeto residencial que não tenha as características exigidas pelo plano diretor. Quando o terreno é muito pequeno, a gente analisa e envia para o conselho. Nós temos uma comissão, como o Rui já falou, para ver se é viável ou não. Quando se aprova um projeto, ele traz as características do terreno, as áreas impermeáveis e tem os coeficientes de aproveitamento, de impermeabilização de cada área dessa planta e de cada local do município. Então, todos eles a gente vê isso aí. E agora, com o novo plano diretor, né, é obrigatório isso aí. Isso já é uma lei federal também do Ministério das Cidades, que exige que a gente faça isso. As casas antigas, quando existe uma reforma que não vai mexer na área, a gente deixa como está, porque às vezes tem locais que não permite que tenha isso tudo, né? Mas as residências novas é exigido sim.
Agora, veja bem, para aumentar, por exemplo, é o que diz o cidadão, eu quero aumentar minha casa no fundo, né, ou na frente, eu preciso fazer projeto para isso, eu preciso ter uma autorização para isso?
Sim, claro, toda obra, ela tem que ter um profissional responsável por essa obra e fazer um projeto. Se for mexer a parte interna, trocar uma porta, uma janela, às vezes a gente nem exige isso, mas a partir do momento que ela começa a mexer em parede, telhado, que é considerado estrutura, o próprio CREA e o CAU exige que ela tenha um profissional responsável por essa obra.
É, outra coisa que diz aqui, só a prefeitura cobra o IPTU do município, e aí ele pode construir no loteamento, não pode? Como é que fica a situação dos loteamentos? Porque muitas vezes, se cobra o, por exemplo, em alguns loteamentos vem lá para o IPTU no nome da loteadora. Como é que é isso aí? Oi, ô Malu.
Então, por exemplo, nós temos um loteamento chamado Residencial Cidade Nova, uhum, que é lá perto do Mário Sérgio, para a zona norte do município, né? O loteamento, ele faz o loteamento, ele aprova o loteamento e as matrículas, toda a documentação sai em nome do loteamento e do loteador. Se for uma incorporadora, alguma coisa assim. A partir do momento que ele vende aqueles terrenos, ele pode automaticamente transcrever a matrícula. Principalmente se for uma obra financiada pelos órgãos, né? Banco do Brasil, Caixa Econômica. Ou, se a pessoa não for construir já, aí não tem a necessidade de transcrever essa matrícula. Mas, para aprovar um projeto, tem que ter a matrícula atualizada.
A matrícula atualizada.
Exato.
E na cobrança do IPTU, vai para o dono do terreno, que vendeu o terreno, ou sai, como se disse aí, já sai direto para a empresa, né?
Para a empresa.
Aí depois, né, é repassada a matrícula.
Depois é repassada. Ele vai ter que apresentar a matrícula no nome dele para transferir esse IPTU para o nome do comprador.
É, porque na verdade, às vezes tem local que nem loteamento não tem, né? E aí as pessoas acabam fazendo a casa em cima. E essas casas são cobradas de IPTU também, dessas invasões?
Tá um problema sério essas invasões. Nós estamos assim, tentando ver qual é a maneira mais correta que a gente tem que fazer, porque a área invadida é uma área pública.
Sim.
Não pertence a ninguém, pertence ao município. Como o Rui falou, é uma área institucional, né? Ah, ele não pode comprar, não pode ter uso capião, ele não pode fazer nada em cima dessa área. Então, o departamento jurídico da prefeitura está tomando providência, juntamente com o Ministério Público, para que essas áreas invadidas sejam retomadas.
Sim, agora veja bem.
E eles não pagam IPTU, eles não pagam nada, não tem projeto, é realmente clandestino do começo ao fim.
E nós temos aí também várias situações e terrenos que foram doados ao longo dos anos, e que infelizmente estão irregulares. Como é que está a situação? Nossa, ia ter uma regularização aí, mas parece que não deu certo. Como é que ficou isso aí, Manu?
Então, isso aí é o REURB que a gente fala, que é a regularização fundiária urbana. Né? Na verdade, não foi a prefeitura que começou, foi a Coapar que fez um chamamento público para que pudesse ser feita a regularização desses imóveis. Então, o secretário anterior fez o levantamento de toda a área que estava irregular. Passou para a Coapar, mas essa empresa que foi contratada, ela simplesmente nunca mais deu as caras em Bandeirantes. Inclusive, essa semana, eu recebi uma mensagem de WhatsApp, eles perguntando se nós tínhamos as matrículas desses imóveis que foram feitos os levantamentos. Mas aí eu perguntei qual era a finalidade desse pedido, mas aí ninguém respondeu.
Mas não era uma coisa a nível estadual? Não
então,
tinha uma parceria
a Coapar,
do Estado?
A Coapar que começou com esse REURB, mas também não deu andamento e a gente ficou, fizemos o levantamento, tem todo o levantamento na prefeitura, mas também parou nisso aí.
É, porque na verdade esse REURB ele é instaurado por decisão do município, né? Em conciliação com o governo do estado, com o Coapar.
Isso.
E foi feito tudo
foi
isso,
feito,
né?
Foi feito tudo isso.
Os juros vieram, fizeram reunião na Câmara, aquela coisa toda, anunciar que falava, vamos fazer, não sei o que, já tinha um monte de gente. Aí não sei o que, mais de R$80, não sei o que por mês, não sei o que lá, e no final das contas acabou todo mundo sumindo e esses terrenos continuam sem regularização.
Sem regularização. E é um problema sério porque a pessoa já mora ali há anos, ela quer regularizar, ela não tem direito a um financiamento. Então seria interessante, mas isso aí para o município é um custo muito alto. Então por isso que fez uma parceria com a Coapar e acabou não saindo do papel.
É, e também poderia, né, essas, vamos dizer assim, seriam umas glebas urbanas, como diziam antigamente, né?
Uhum.
Poderia ter um parcelamento, né, fundiário nesse sentido, para tentar solucionar isso.
Pois
e
é.
era isso que eu acho que era esse programa, né?
É.
E agora, a situação hoje, pessoal, eu estava vendo uma questão aqui, que é o caso aqui dessa... Não teria como ter colocado aí no plano diretor a regulamentação disso tudo, né, Malu?
Não, porque eu acho que... Terrenos. Não, isso aí é uma coisa assim... É, o custo é muito alto, né? Porque daí cairia em cima do poder público, né? Para poder regularizar.
É, mas aí vem aquela pergunta, mas aí giraria IPTU, não...
Exatamente, é uma faca de dois gumes, né? Coloca-se no plano diretor e não faz, então... Porque existia uma parceria até com a Coapar, com os cartórios, uhum, para diminuir o valor das matrículas, certidões, né? Mas... Não foi para frente.
Agora a pessoa pode fazer por conta, né?
Se pode sim. Ela tem que entrar com pedido, né? É, um profissional da área de advocacia, ele pode entrar com pedido, juntamente com um profissional de engenharia ou arquitetura, como nós já tivemos exemplo. Aí a Secretaria de Obras vai fazer o levantamento, o qual o profissional já fez, o memorial descritivo, tudo, a gente vai conferir. Ela pode fazer a sua regularização fundiária particular.
Outra coisa, a pessoa pergunta, que eu acho que não tem, né? Nem porque, né? A pessoa mora em São Paulo, tem terreno aqui e é construir. A planta pode ser feita lá? A planta, acho que dependendo.
É, pode.
O arquiteto, o engenheiro, né? Responsável, em qualquer lugar, né?
Ele pode, só que daí ele tem. Se não for um profissional cadastrado, apesar que o CAL é federal, né? Mas se for um engenheiro, ele tem que ter um cadastro no CREA. Ele tem que ter um visto do CREA Paraná para poder fazer a planta. E ele vai ter despesas também, né?
É, aqui que estão perguntando novamente. Quando a prefeitura cobre o IPTU do município e que não pode construir, pois o loteamento não está entregue. De repente, não entendi dessa...
Então, mas isso aí é até fácil de responder. Uhum. A maioria dos loteamentos que nós temos aqui já são...
Ao munícipe.
Ah, tá.
Né? E às vezes, o loteamento, ele não está consolidado 100%. Então,
não está regulamentado 100%.
Nós vamos aprovando o loteamento à medida que ele for entregando o que ele tem que entregar em função do loteamento. Toda a infraestrutura, iluminação, paisagismo.
Porque eu que entendi na pergunta aqui, ó, quando a prefeitura cobra o IPTU do munícipe e ele não pode construir, pois o loteamento não está entregue ainda.
Então, o loteamento, ele pode ser regularizado 100%, com toda a infraestrutura pronta, ou ele vai fazendo aos poucos e vai entregando aos poucos. Pode acontecer que a pessoa comprou um terreno lá no final do loteamento que ainda não tem essa infraestrutura, né? Agora, quanto ao pagamento do IPTU, eu não sei te falar.
Posso dar uma...
Pode ouvir. Não, pode entrar na conversa, sim, porque senão estamos bate-papo aqui para informar.
Quando a empreiteira ou o empreendedor ele vem para fazer um loteamento no município, todas as matrículas estão no nome do empreendedor ou da empreiteira, certo? E a partir do momento que ele entregar parcialmente esse loteamento, o município vai liberando essas matrículas para ele. Então, aí ele pode fazer a transferência a qualquer um. Enquanto não estiver liberado o loteamento, essas matrículas deverão estar em nome da empreiteira ou do empreendedor. Elas não podem passar, porque não existe, legalmente, esse lote não está disponível ainda para ser, vamos dizer assim, comercializado. Entendeu? Então, esse lote só pode ser comercializado a partir do momento que ele entregar a infraestrutura ao município.
Mas já aconteceu da gente entregar uma porcentagem de um loteamento. Então, essa porcentagem, a pessoa já comercializou e já passou, a matrícula já foi transcrita para o nome de quem comprou. Aí a prefeitura pode cobrar o IPTU do terreno.
Outra coisa que a gente vê, nós temos aí, são várias reclamações de alguns bairros, e a gente até trouxe já um monte de vezes, não sei o que é que precisa para ser regulamentado isso, para ser definido isso, que tem muitas pessoas em alguns bairros aqui que praticamente não existe nome de rua. Até existe o nome daquela rua, mas o correio não sabe, a pessoa não tem como. Como é que faz isso aí, secretário? Como é que vai fazer isso aí, essas pessoas que já há tempos moram naquela localidade e nem carteiro não vai, você quer colocar internet, não dá, você quer colocar telefone, não dá, porque não tem endereço?
Tem. Então, eu vim mais aqui para falar sobre isso. Tá?
É que já começaram a perguntar aqui, por isso que eu
não falo. Não, porque olha aqui, não tem como mostrar aqui, mas, né? Mas acontece o seguinte, Esses loteamentos novos, né? É Julieta Lordani, o Mário Sérgio, o João Teodoro, todos eles foram constituídos. Então, começou com Rua A, Rua B, Rua C. Aí entrou um projeto na Câmara para nomear essas ruas. E todos esses loteamentos têm nome. Aconteceu um problema que as pessoas começaram a vir até o Departamento de Obras justamente reclamando que não recebia correspondência. O que, que nós fizemos? A documentação está aqui, depois se você quiser ficar com ela, não tem problema. Foi nomeado, ó. Todo está aqui. Tá? Todos esses loteamentos já têm nome de rua. Nós entramos em contato com o Correio. Tá? Passamos essa documentação para o Correio. É, tem até o nome da pessoa, o presidente lá, o gerente do Correio, que recebeu. E o que ele falou para nós? Olha, o sistema do Correio não aceita isso agora, nós vamos deixar para o próximo ano. E não tomou providências. E ainda continuamos recebendo reclamação de que o carteiro não vai até a minha rua. Então, todos esses loteamentos, o Vitória, todos esses loteamentos novos têm nome de rua. Tá? O Correio, digamos assim, não vai porque não quer ou não tem pessoal, o contingente deles é porque pequeno.
O pessoal está dizendo, né? A gente vai no Correio, lá no Correio, que não existe essa rua para nós aqui no Correio, não.
Olha,
é isso que está acontecendo.
É, e está aqui.
É isso que eles estão.
Oswaldo, a tramitação da criação de uma rua, ela acontece mais ou menos assim. Ela pode ser tanto da parte do executivo como da parte do legislativo. Qualquer pessoa, qualquer pessoa pode entrar na Câmara pedindo para que a rua B do loteamento João Teodoro tenha o nome do pai dela ou da mãe dela. Quando é feito isso, passa pela Câmara, são feitas votações, vem para o município faz a lei e dá publicidade a essa lei. Isso é colocado no site da Prefeitura, é colocado no Diário da Prefeitura e é colocado no Jornal de Circulação Regional. Então, essa situação que o Correio está falando, que ele não sabe que não tenha aquela rua, é por desconhecimento dele, tá? Porque quando eu estava na Secretaria de Obras, que eu fiquei até 2017, a cada 6 meses ou 8 meses vinha um técnico do Correio, ele pegava toda a nossa revalidação do cadastro nosso, do nosso mapa, tá? E levava para o Correio. A partir, depois que eu saí da Secretaria de Obras, eu não tenho conhecimento ainda se houve esse técnico. Inclusive, Malu, nós estivemos conversando, parece que houve uma pessoa do Correio que pediu toda essa revalidação, nós enviamos a ela em 2019, ela falou que não teria condições de estar colocando no sistema do Correio em 2019, que seria feito isso somente em 2020.
Mas nós estamos no meio de 2020,
então,
nada.
Então, aí, o problema que está acontecendo, na verdade, então ele não é dentro da prefeitura. O problema que está acontecendo, ele pode estar dentro do próprio Correio.
Situação do Tonico Matheus, que diz, eu não recebo nada aqui, até o Tonico Matheus, que é mais antigo ainda.
Então, mas olha para você ver a incoerência. Você conhece, todo mundo conhece o loteamento do Marcelo, né? O loteamento do Marcelo recebe correspondência. E o loteamento Vitória, que é ao lado, e não recebe correspondência. Então fica, é uma coisa assim, é bem complicado para nós que recebemos as reclamações também, e explicar para o interessado que tem rua, tem nome e... O correio não vai porque não quer.
Mas, ó, nossas ruas aqui nem no GPS você acha. Por que que acontece isso? Por exemplo, lá no Tonico Matheus tem rua que você não reconhece no GPS. Por que acontece isso? Aí já é um problema. É outro.
O Tonico Matheus é um outro problema. Tá? Lá tem uma série de problemas. Mas e porque talvez o loteamento dele não tenha sido aprovado 100%, porque existe uma demanda judicial em cima do Tonico Matheus.
Aí você pode construir em cima do terreno?
Depende de onde ele está localizado.
Porque você pega no GPS, que eu estou dizendo, no GPS aqui, ó, eu se não me engano é ali. É Massato Eno, que agora é Walter Ribeiro Richter. Também você não sabe o que é. Como é que fica essas mudanças assim?
Então, olha para você ver, nasceu Massato Eno, né? De repente alguém foi lá e falou, não, eu vou até aqui, é Massato Eno, daqui para frente é Walter Ribeiro Richter. Né? E lá
Nada contra as pessoas,
Não, de maneira alguma. Né? Eu achar. E daí aprovaram, e a Câmara também aprovou. Então fica complicado isso.
Mas essas mudanças, elas são comunicadas, são feitas. E de repente nos mapas, essas coisas não reaparecem assim com os outros nomes?
Aparece no mapa, no nosso mapa da prefeitura tem os nomes.
É, então, mas esses GPS, então essas coisas não procuram saber disso. Porque na verdade, está dizendo que é no GPS aqui, minha rua, que nem aparece mais. Antigamente era Massatuena, agora é Volta Ribeirão Rio.
Então,
mas não aparece.
Mapa é atualizado, né?
Sim, o mapa do município é atualizado. A todo momento que você entra com uma nova nomenclatura de rua, que você entra com um novo loteamento, que você tem, por exemplo, um desmembramento de lote, uma incorporação de lote, tudo isso é revalidado dentro do sistema da prefeitura. Tá? Tudo isso é revalidado dentro do sistema da prefeitura e na Secretaria de Obras fica um mapa totalmente revalidado. A cada momento que há qualquer alteração dentro do parâmetro do município, dentro do perímetro, desculpa, do município, isso é feito um cadastro dentro do nosso mapa.
É, acontece também, algumas ruas no Pombal 2 também, que você não acha.
Mas isso, Oswaldo, é uma situação da qual a prefeitura não tem o poder
de fazer,
chegar, né, dentro do pessoal que trabalha com o GPS e falar, infelizmente vocês estão errados. Entendeu? Deveria o próprio pessoal que faz esse tipo de atualização vir até o município e pedir uma atualização ao município.
É, porque na verdade a gente tem alguns pontos na cidade aí que as ruas até uma nomenclatura existe, mas também você não tem a situação de placa, mano. Não é difícil colocar essas placas nessas ruas? Tem condição, o município não tem? Até se a gente discutir aqui sobre isso.
Então, existe placas para serem colocadas já. Nós temos uma série de placas lá para serem colocadas, né? E à medida que vai colocando, a gente, se tem licitação, já pede para fazer outras placas, e assim nós estamos nomeando cada rua. Mas isso aí também é um trabalho mais devagar. Porque às vezes as pessoas que estão colocando as placas não têm aquele tempo hábil para fazer tudo, né? Mas aos poucos ele está nomeando, sim.
É, agora você vê que nem tem a pessoa aqui, ó, nem a operadora telefônica consegue acertar a minha rua, né?
Então, eu olhei ali. Uma pessoa falando que pode ser, a prefeitura joga a culpa no correio e o correio na prefeitura, né? Se essa pessoa que está falando isso quiser ir lá na Secretaria de Obras, olhar a documentação, né? E pode até pegar com a gente lá e levar até o correio, né? Porque já foi, ó, tem até o nome da pessoa que nós conversamos no correio, inclusive ele não está mais aqui, está em Cornélio. Tá? Mas a pessoa tem direito a ter essa documentação com todas as ruas.
E não é só lá, vamos lá. Nós temos, se eu for nominar aqui, ó, Vila Rural, não vai. Trinco Mateus, não vai. Mário Sérgio, não vai. Aqueles outros laçaram para em cima do lá, também esquece também, esquece, que não vai também.
Não vai, mas olha aqui. Tá aqui, se você quiser dar uma olhada depois e falar, tem os decreto criando as. Eu não trouxe todos, porque são
muitos. Assim, não.
Né? Mas tem os decretos criando as ruas com a nomenclatura de cada um.
Então todas elas estão com o nome próprio. Inclusive esse novo conjunto que já saiu agora, né?
O
João Teodoro.
O João Teodoro, o Julieta Lordani, o Mário Sérgio, todos eles têm a nomenclatura.
É, agora, acontece assim também, a gente tem também muita mudança de nome de rua, né? Vamos falar bem a verdade, né?
Na verdade, uma vez só, né, Oswaldo? Quando você cria um loteamento novo, você coloca lá, por exemplo, para designação do loteamento, é rua A, B, C e D.
Mas aí vai um vereador lá,
sim,
eu quero botar
que
o nome
aquela
da rua
A se torne o nome do Oswaldo, por exemplo.
Tá, né? Mas as ruas tradicionais, você arrebenta. Uma vez, teve uma época aqui com um rolo danado, queria mudar a rua São Paulo, o nome da rua São Paulo. Rapaz do céu, foi um Deus nos acuda aqui. Por quê? Porque são várias, né? Você mudar a Avenida Bandeirantes, você mudar o nome da Avenida Bandeirantes, você vai prejudicar todo o comércio.
Sim.
Então, quer dizer que as pessoas, às vezes, tem gente que entra, eu quero mudar aquela rua lá para esse nome.
É o caso aqui dessa
Massatuena aqui.
Sim, eu acho que a última vez que foi executada uma mudança de um nome já designado foi essa da Massatuena, Oswaldo. Não tenho plena certeza disso, tá?
Né?
Mas a partir disso, o que a Câmara tem ajustado? Que se dê somente uma vez o nome, não faça a alteração.
É.
Tá? Então vamos dizer, ela era a Rua A, passou a Rua Oswaldo Luiz.
Assim.
Depois o Oswaldo Luiz não sai mais.
Mas você quer que eu morra já?
Não, 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 não.
Tá bom.
Não, pelo amor de Deus.
É só dar um nome de rua pra quem morre.
Sim, longe disso. Longe disso, viu, Oswaldo? Longe disso.
Tá certo. Bom, gente, mais alguma coisa que a gente queria colocar, explanar pra nossa comunidade, que a gente não colocou aqui, que às vezes a gente também vai perguntando o que aparece aqui, mas a gente também não, sabe? Tem mais alguma coisa que a gente tem que colocar que ficou faltando aí, Malu?
Então, você no começo perguntou sobre as obras do município.
Ah, tá,
né?
As obras do município. É que ao nosso tempo o assunto foi tão importante que às vezes até as obras a gente esquece.
Esquece, né? Mas não pode.
Não pode.
É. Então, nós temos. Finalizamos hoje. O novo orçamento da Escola Santa Terezinha, que segunda-feira já vai para a licitação para a retomada da Escola Santa Terezinha. Tá? Tem o projeto de asfalto.
Tá, não pode ir, Marco, só para dar uma olhada.
Tem o projeto de asfalto que é gerenciado pelo CIUDR, né? Também já está liberado para começar. E já fez a licitação, já tem uma empresa de Votuporanga que ganhou essa licitação para fazer esse asfalto. São 72 mil metros quadrados de asfalto.
Não é essa que está instalada aqui?
Não, é essa que está instalada.
É só para a estrada, né?
É só para a estrada, não tem nada a ver com a prefeitura. Inclusive, eu acho que parece que eu vi ali que ela está indo embora, né?
Chegou bem ainda.
Nós não temos conhecimento disso.
Nem bem chegou, está se instalando aí.
E estamos trabalhando em
São
outras...
São 300 quilômetros de estrada que eles vão ter que fazer aqui. É trabalho de um ano e meio, se não me falha a memória.
Ai, que beleza. Que se arrumar essas estradas vai ser uma boa coisa. E nós temos outras obras que a gente está pleiteando e trabalhando em cima da documentação para enviar para...
A situação da João da Silva Cravo foi uma discussão danada na Câmara no final de semana, hein, na segunda-feira. Como é que está aquilo ali?
A João da Silva Cravo ainda não acertamos, porque a empresa tem que terminar a obra. Né? Pode ser que ela tenha alegado que não recebeu. Ela está com as medições em dia e pagamento em dia. Ela precisa terminar a obra para que a gente dê o atestado de liberação definitivo, mas para isso ela tem certos itens que ela tem que terminar. Falta repintar as faixas, porque eles pintaram, a chuva veio e levou tudo, né? Plantio de árvores, tem algumas calçadas que eles vão ter que refazer. Então, eles estão trabalhando nisso para que a gente possa ter encerramento dessa obra.
Então, o sentido de asfalto, o pessoal está fazendo ali perto, próximo ali ao canção, né? Está trabalhando, né?
Exatamente.
Outra coisa, ela falou aqui de direito. Nós estamos vendo aqui uma situação aqui, tem um terreno onde o proprietário não mora em Bandeirantes, o terreno está abandonado, a prefeitura não consegue localizar o proprietário, a loteadora já não tem o cadastro atualizado do proprietário, o terreno ainda permanece sob responsabilidade da loteadora, dando cessão de direito ao proprietário, até que o proprietário escriture o terreno para o nome dele. Como proceder nessa situação para que o proprietário seja localizado, ou nessa situação fica a responsabilidade da loteadora zelar pelo terreno?
Oswaldo, essa parte de direitos, por exemplo, direito, né? Direito jurídico, eu não sou muito... A gente tem um pouco de experiência técnica sobre isso. Na verdade, não existe a cessão de direito. O que a loteadora fez, ela fez um contrato de compra e venda com o proprietário, certo? Não sei se o proprietário pagou, toda a loteadora não pagou, mas seria o direito dele de estar escriturado esse terreno em seu nome. Como o terreno está registrado ainda no cartório em nome da loteadora, o verdadeiro proprietário desse terreno é a loteadora. E não essa pessoa que tem uma cessão de direito, que ela tem um contrato de compra e venda. Esse contrato de compra e venda, essa cessão, ela só vai passar a ter validade a partir do seu registro. Tá? Então, o que tiver registrado no cartório de registro de imóveis é o que está valendo.
Tá, agora veja bem. E aquilo que foi desmembrado da matrícula, como é que fica? Isso já está liberado.
Sim, o que acontece? Quando você faz um desmembramento, você tem um terreno único, onde você parcela ele, desde que ele tenha servidão para a via pública, você pode parcelar ele, dentro dos parâmetros da lei do zoneamento do plano diretor. A partir do momento que você fez esse desmembramento, cria-se de uma matrícula comum, cria-se duas ou três matrículas, pela quantidade de terrenos que você está desmembrando. E cada matrícula vai ter o seu proprietário, entendeu? Então, a partir do momento que você fez o desmembramento e passou pelo cartório de registro de imóveis...
Pode construir?
Eles vão ser... Ele criou um terreno novo, tá? Ele tem todo o direito de como se fosse um terreno antigo, o mesmo direito, né?
Então, ele teria o direito.
Sim, sim.
Aí ele pode... Desmembrou... Sim. ele saiu, porque tem loteamento aí que não terminou ainda e entregou parte, e essa pessoa pode fazer ou não?
É, na parte onde não foi entregue, Oswaldo, infelizmente não.
Mas na parte que foi entregue,
a parte que foi entregue, sim. Quando é simples, quando você faz, o empreendedor vem no município, faz um loteamento, e ele consta lá de 20 quadras, por exemplo, com 30 lotes cada quadra. Se ele tem condição de entregar 4 quadras, por exemplo, o município faz um decreto parcial.
Ah, parcial.
Parcial.
Ele não desmembra, então?
Não, não. Ele coloca dentro de um decreto dizendo que a quadra 1, a 2, a 3 e a 4 estão liberados. O município deu aceite a essa infraestrutura. Entendeu? A partir daí, ele se tornou um terreno normal. Você pode construir, você pode fazer o que você quiser lá dentro. A propriedade é sua.
Tá, e por isso é cobrado do IPTU.
Sim, exatamente.
Que ela já existe.
Exatamente. Apesar que, juridicamente, um terreno ele passa a existir dentro da prefeitura a partir do momento da aprovação do projeto de loteamento. Tanto é que todos esses carnês de IPTU, eles vão todos para o empreendedor ou para a loteadora.
Ah, tá.
Tá? Eles vão todos para isso. E ele só pode fazer a transferência quando do aceite da prefeitura daquela infraestrutura.
É, e o aceite da prefeitura não é só a prefeitura. Tem que ter o aceite do SAAI e da COPEL. Porque as galerias de água, de esgoto, né, boca de lobo, tudo, tem que ter o aceite do SAAI também. O SAAI tem que ir lá fiscalizar, e a COPEL também.
É, seria legal se essas casas que não tem endereço, que você não consegue endereço, lá no Correio não tem, a COPEL também não tivesse. E também o SAAI para não cobrar, ué. É simples, né? Já que não tem endereço, então não tinha. Como é que a COPEL foi lá e pôs energia? Como é que foi lá e pôs a água, né?
Sim.
Não é verdade?
É.
Bom, só pra gente fechar, as da Silva Cara estão pintando.
É.
Agora acho que vão usar tinta boa, né?
Ah, sim, espero, porque senão não libera, né?
Tá certo. Então, mais alguma coisa ruim, Malu?
Não, Oswaldo, só agradecer a você pelo espaço, né? Que a gente possa estar aqui colocando a todos os munícipes de Bandeirantes a situação da prefeitura, que nós estamos trabalhando lá, né? Apesar de estarmos no horário reduzido, que nós estamos das 7h30 até as 13 horas, mas que a Secretaria de Planejamento está à disposição para tirar qualquer tipo de dúvida que a pessoa queira saber, de que forma que pode ser feito, alguma informação sobre o plano diretor, nós estamos à disposição lá na Prefeitura. E agradecer a você pelo espaço, a Rádio Cabiúna, no caso, né, pelo espaço aqui.
Tá certo. Obrigado, Malu, alguma coisa?
Então, esse problema das ruas, que os carteiros não chegam até lá, nós estamos também na Secretaria de Obras à disposição para entregar até essa documentação, que é um direito deles, para levar até o Correio e cobrar também do Correio, né? Porque já foi informado ao Correio tudo isso que está acontecendo. Tá? Muito obrigado pelo espaço e até uma próxima oportunidade.